Fala pessoal, beleza? Vamos comentar esse caso aí do Léo Lins. Pergunta eterna que fica aí: qual é o limite do humor, né? Será que o humor tem limites? Cara, isso é um problema porque a grande realidade, deixa eu só colocar direito aqui o microfone para não ficar muito próximo da voz. Mas enfim, ó. A grande questão é que não é possível saber o limite do humor porque a índole das pessoas não são iguais, certo? Então, se você tem uma visão de mundo, o outro tem outra visão de mundo, bom, só este fato, a questão de você conceber o mundo de uma forma e outro de outra, o fato subjetivo, que é um fato, né, a subjetividade humana, já implica em que você não pode delimitar o moral, ele só vai até aqui, não pode ir além. Mas por que que não pode ir além? A discussão será eterna, né? Então, assim, se você tem uma visão de mundo distinta da do seu próximo, uma cosmovisão distinta, como será possível que ambos concordem sobre o que se pode ou não fazer piada e qual seria, né, nesse caso, o limite disso? O Porta dos Fundos, por exemplo, aquele grupo de humor aí da internet, que eu não assisto mais, realmente a minha índole não tem simpatia, né, pelo trato humorístico desse pessoal. Gostam de fazer piada com religião, principalmente com a religião cristã. Tem até alguns, eu já vi a entrevista de alguns deles, que se dizem religiosos e tudo. Mas aí eu não sei até que ponto, né, existe esse comprometimento, tá? Então, não estou querendo julgar os indivíduos, mas assim, como um todo, esse pessoal, eles têm aflorado uma crítica social e usam o mecanismo da piada para fazê-lo, tá? Mas isso não acontece só na esquerda, porque esse pessoal é mais progressista. Acontece também na direita, vou explicar isso daqui a pouco. Aí eu continuo dizendo aqui, ó, eles pensam que isso não pode ocorrer com grupos minoritários, quer dizer, eles não querem fazer piadas com grupos minoritários, no caso do Porta dos Fundos, e como a maioria ali é de esquerda progressista, acham que é errado fazer galhofa com lobby gay, feminismo, abortismo, etc, etc, etc. É importante que se diga que eles podem até fazer piadas, por exemplo, com gays, inclusive misturando isso com religião, porque é o que acontece, né? Eles fazem, pegam personagens bíblicos e começam a enfiar goela abaixo valores progressistas do tipo, ó, ele, esse aqui era isso, aquele era aquilo, etc. Só que a questão aqui é que eles não tocam no lobby ideológico, eles não criticam o lobby ideológico propriamente dito. Pelo menos até onde eu vi o Porta dos Fundos, que foi anos atrás, eu não acompanho, tá? Então pode ser que tenha tido alguma atualização ali. Até onde eu vi, essa galera não toca nos lobbies ideológicos, tá? Os lobbies ideológicos são sacrossantos para eles. Já que usam o ferramental, aí eu completo aqui, do humor para lutar contra o lado oposto. Qual que é o lado oposto? É o lado da cultura, tá? Eles fazem um papel meio que de contracultura aí. Porém, eles mesmos não se dão conta que existem muitas minorias cristãs no mundo inteiro que padecem perseguição em países de maioria, por exemplo, muçulmana ou de governos autocráticos, tá? Claro que o programa deles não deve chegar lá, é óbvio, né? Os caras estão fazendo um programa aqui para o Brasil, para a internet chega em qualquer lugar, na verdade. Mas o maior público-alvo aqui é Brasil. Mas é fato que se a preocupação é com uma injustiça concreta, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade. Muita gente se preocupa com o discurso. Nós temos que ser coerentes com o nosso discurso. Tá, mas e a realidade propriamente dita não conta? Acho que aquela questão do aborto, por exemplo, é clássica, né? Tem um monte de gente fazendo muitos discursos, mas e a realidade não conta? Se você olhar a foto de um bebê de 6 meses, isso não conta para sua argumentação a respeito de se é possível abortar uma criança de 7, 6 meses ou não? Eu acho que isso é mais importante, né? Mas é fato que se a preocupação é com uma injustiça concreta, zombar da fé alheia, enquanto muitos cristãos estão morrendo no mundo inteiro, aí, para quem tem dúvida sobre isso, veja os dados do grupo Portas Abertas. Ele tem dados mais fidedignos a esse respeito. Quantos cristãos são perseguidos no mundo, quantos morrem martirizados, isso acontece ainda hoje, né? Sem dúvida nenhuma acontece. Mas assim, quando eu falo grupos religiosos, eu não falo só de cristãos não, tá? Na China, você tem grupos religiosos que não necessariamente são cristãos, mas também são perseguidos, né? Então a perseguição religiosa, per se, ela ocorre em vários grupos minoritários, dentre eles grupos cristãos minoritários, tá? Existe, por exemplo, o fenômeno da perseguição de um cristianismo oficial, vamos colocar assim, de um governo cristianizado, entre aspas, oficial, contra cristãos não oficiais. Não pode acontecer de tudo no mundo, né? Os próprios muçulmanos perseguem outros muçulmanos em alguns países. Então, é muito comum um governo xiita perseguir um governo suni, um povo, né, mais dado a prática sunita, ou alauíta, ou vice-versa, também os sunitas perseguindo xiitas. Então, isso aí acontece de várias maneiras no mundo, tá? Eu estou colocando isso para demonstrar o quanto a realidade é complexa, nesse nível, e que fica uma coisa muito clichê você dizer, ah, vou fazer piada contra a religião porque a religião é hegemônica, mas religião também é um monte de coisa, né? Então, isso me parece uma postura muito hipócrita aí. Bom, eu continuo dizendo, mas fato é que outros humoristas, eles já acreditam que se possa fazer piada com qualquer coisa, tá? Aí já não é o caso do Porta dos Fundos, porque esse pessoal aí, eles já tem uma, assim, eles usam a piada como instrumento político. Não tô dizendo que isso é proibido também, né? Mas se você pega a Porta dos Fundos e compara com aquele outro grupo, acho que é os Hipócritas, esqueci o nome agora, cara, mas é um grupo de direita, um grupo de humor que tem, assim, quadros de piadas muito parecidos com o Porta dos Fundos, assim, o formato é parecido, mas as piadas são completamente diferentes, porque são ideologias diferentes, é muito curioso, né? Acho que é Hipócritas o nome do grupo mesmo. E eles fazem piada sobre o politicamente correto, né? Diferente do que o Porta dos Fundos faz. Então, o Porta dos Fundos faz piada com a galera mais pautada nos valores culturais. E, por outro lado, essa galera dos Hipócritas faz piada com o politicamente correto e tal. Ambos utilizando, né, um de direita, um mais à direita, outro mais à esquerda, apesar dos Hipócritas ser uma direita mais bolsonarista, que aí já é uma coisa meio bem suspeita para mim, porque eu sou crítico efetivo aqui ao bolsonarismo. Aliás, para quem não assistiu aquele debate entre Carla Zambelli e o professor, esqueci o nome do professor, me perdoa, mas foi fenomenal, porque ela só passou vergonha, ela só foi lá para passar vergonha, porque ela é cínica, né? É cínica. Então o cinismo assim chega a cheirar mal, né, quando você vê aquela mulher falando. Principalmente do fundão eleitoral, que foi um absurdo. Aquilo ali é um negócio assim que. Eu não vou comentar isso agora pra gente não perder o foco. Mas assistam, assistam esse debate. Enfim, quando a gente então toca nessa questão aqui, de grupos ideológicos que usam a piada como uma ferramenta política, isso está sendo bem comum por conta da polarização que existe no país, tá? Só que o que eu estou dizendo aqui é que no caso de um Léo Lins da vida, é diferente. Por quê? Porque ele é um tipo de humorista. Que não tem uma agenda muito concatenada para fazer piada. Ele faz piada de tudo e de todos. Se for para fazer piada da religião, ele vai fazer. Se for para fazer piada do politicamente correto, ele vai fazer. Se for para fazer piada com um deficiente físico, ele vai fazer. Todo tipo de piada o cara faz. Só que até ele, apesar dele ter humor negro, até ele mesmo, ele não é burro. Ele sabe que, bom, eu tenho que fazer essa piada, mas tem que ter um ambiente certo para fazer essa piada. Tem que ser no momento oportuno e tem que tomar cuidado onde é que eu vou falar isso, porque de repente eu chego na televisão lá no The Noite, no programa do Danilo, e faço uma piada que vão considerar racista, né? Imagina o cara fazer uma piada contra negro, com negros no caso, não contra, né? Piada não tá sendo contra, ele não tá te fuzilando, tá? Calma. Ele tá simplesmente tentando traçar uma anedota ali, pelas figuras linguísticas por conta da aparência de fulano, ciclano, beltrano, né? Ou indivíduos ou grupos. Então ele tem aquele cuidado, né? Apesar dele ser um humor negro, ah, vou lá, vou tentar passar o limite aqui, mas ele sempre retroage, né? O Léo Lins não é trouxa. Só que dessa vez ele tocou num ponto. Não dessa, não agora, né? Porque essa piada aí, meus amigos, é bem antiga. Para quem não entendeu ainda, essa piada aí é antiga. Só que foi divulgado agora. Se os caras quiserem, tipo, acabar com a carreira de uma pessoa que lhes incomoda, vamos pegar a gravação desse pessoal aí, porque tá tudo gravado no mundo odierno, né? Vamos pegar a gravação e vamos ver se ele falou alguma merda. E vamos jogar na internet acusando ele disso, disso, daquilo, daquilo outro. Aí vamos acabar com a carreira dele. Bom, fizeram mais ou menos isso com o Léo Lins. Aí eu continuo aqui no meu texto sobre esse assunto. Fato é que outros humoristas já acreditam que se possa fazer piada com qualquer coisa, eles estão desconectados de agendas ideológicas, seja ela religiosa, política, científica, salvo a da liberdade de expressão, porque também tem essa agora, né? A liberdade de expressão virou uma pauta de defesa quase que ideológica. Tá? A gente tem aí figuras muito populares no Brasil, como é o Monark, por exemplo, que defende a liberdade de expressão a todo custo, e várias outras pessoas. Eu tendo, sinceramente, a ficar do lado de quem defende a liberdade de expressão, tá? Só que a liberdade de expressão não é um direito inalienável do tipo que não possa ser criticada, por exemplo, a piada. Porque você tem o direito de fazer a piada e o outro tem o direito de não gostar da piada, né? É uma coisa óbvia. Quando a gente fala de liberdade, a gente não está falando só da sua liberdade de fazer piada. A gente também está falando da liberdade do outro de não gostar da piada. Tá? Agora, tentar criminalizar quem fez piada aí já é outra história, entendeu? Então, a gente tem que repensar bem a questão da liberdade de expressão, mas é um outro tema, né, que está concatenado com esse, há uma intersecção aqui com esse assunto. Mas que fique claro isso, né? Liberdade de expressão, se é para todos, ele vai gerar, não paradoxos, mas elementos contraditórios aí. Mas numa democracia isso deve ser bem-vindo. Por quê? Porque a gente preza, de fato, pela liberdade de expressão. Falando aquela coisa do paradoxo, né? Da tolerância. Muita gente coloca esse tema aí, depois eu vou abordar isso num outro vídeo. Bom, aí eu continuo dizendo. Esse é o caso do Léo Lins, é o cara que faz piada com tudo. Ele não é um Fábio Porchat da vida, que zela pelo sacrossanto direito das minorias progressistas, né? Esse é o Fábio Porchat. O Fábio Porchat só faz piada com cristão. Eu tô exagerando um pouco, vai. Ele faz piada com outras coisas também. Mas ele tem uma linha política já bem estabelecida, tá? Que norteia o próprio humor que ele desenvolve como artista e tal. Agora o Danilo Gentili, o Léo Lins, o Murilo Couto, esses caras, eles são piadistas com o mundo, assim, né? Apesar deles também ter uma determinada índole, né? Eu percebo, por exemplo, uma diferença muito grande entre o Léo Lins e o Danilo, pela própria formação que eles tiveram, até onde eu conheço também, né? O Danilo, ele é um cara que foi formado na igreja. Então, apesar dele não ser um cara que frequenta igreja até onde eu sei, também não sei nada desses caras, eu tô falando assim olhando o que eu consegui aprender, né? Não pesquisei a vida dos caras aqui, mas enfim. Eu percebo que o Danilo tem uma sensibilidade religiosa diferente do Léo Lins e do Murilo Couto, por exemplo, né? Isso faz toda a diferença, apesar de todos eles serem humoristas e fazerem piadas com tudo. Mas cada um tem uma índole, até lá dentro do programa deles, cada um, apesar que o Léo Lins agora saiu do programa, né? Ele é ex-tenoite, né? Enfim. Mas cada um já tem uma índole ali entre eles, eles se arranjam, eles se adaptam, certo? Então não tem como você falar que o humor é ilimitado, né? Irrestrito em todos os sentidos. Eu acho que o humor é uma coisa adaptável, não irrestrita. Então é uma coisa, tipo assim, eu tô no meu grupo, e dentro do meu grupo, dentro do meu círculo de pessoas que eu conheço, eu faço piadas assim, assado, eles aceitam, não me censuram, e eles sabem que eu, tipo, fazendo piada com, por exemplo, deficiente físico, como faz o Léo Lins, não significa que o Léo Lins seja um nazista, né? Que o Léo Lins apoiasse o governo tirano de Adolf Hitler lá em Auschwitz, fazendo experimentos com pessoas assim. Não, a gente sabe que o Léo Lins não é isso, que é só uma piada, que o Léo Lins criou um tipo. Ele criou um tipo. Por quê? Porque ele tá vendendo, ele é um marketing. O marketing dele é humor negro. Ah, o Léo Lins tem até um estereótipo do estilo Coringa. Mas o Léo Lins não é um assassino, pô. O Léo Lins não é um psicopata, né? Mas ele criou um marketing todo porque as pessoas o conhecem assim e ele vende o produto dele dessa forma, certo? Esse é um ponto. Só que fora do círculo do Léo Lins, né, já que ele é um cara público e fala pra um monte de pessoas, aí já é uma outra história. As pessoas vão poder criticar a piada dele, ninguém é obrigado a gostar, certo? Ninguém é obrigado a gostar. Aí eu coloco assim, ó, para o humorista, esse de noite, Léo Lins, não há limites no humor simplesmente porque esse limite deve ser delimitado ao ambiente e contexto em que a piada está sendo feita, certo? Eu já vi o Léo Lins falando sobre esse assunto, do contexto ser muito importante. Se o contexto favorece a piada, como num show privado, veja que ele fez a piada num show dele, que já é, se eu não me engano, o show dele tem a ver com arte do insulto, uma coisa assim, eu não sei o nome exato, mas é uma coisa assim. É um show privado, ele não fez isso na televisão, tá? As pessoas que estão indo lá já sabem do tipo que ele criou. É como se fosse um personagem, né? Ele criou um personagem, Quem é o Léo Lins? É um sujeito que, pra você conhecer, você tem que conviver com o cara, né? Mas a parte disso, o personagem que ele criou com o humor negro é outra coisa. Então no show privado ele se propõe a isso. Aí eu coloco aqui, é óbvio que as piadas serão pesadas nesse show privado, porque ele está observando a questão do contexto. O limite da piada, segundo Léo Lins, seria o contexto em que ele se encontra, a circunscrição. Em outros termos, ele não está fazendo um ataque frontal a grupos ou pessoas, mas apenas divertindo a plateia com o tipo que ele criou, com o personagem que ele criou pautado no humor negro. As pessoas estão se divertindo ali. Você acha que as pessoas que riram da piada do Léo Lins sobre a deficiência física, elas são nazistas? Ah, elas não têm caráter? Elas não se apiedariam de uma outra vida que padece esse exato problema que o Léo Lins fez piada? Por certo, sim. Por certo, elas teriam empatia por pessoas assim, certo? Mas o fato delas rirem é justamente pelo choque. Cara, você fez uma piada sobre isso, você é louco, né? Então, eu não julgo de forma alguma, eu de forma alguma vou julgar as pessoas que riram da piada naquele momento, como muita gente tá fazendo aí. Nossa, se riu dessa piada. Mas, porra, você tá falando de fora, depois de toda a crítica que fizeram pra ele. É lógico que você vai repudiar, né? Agora, aquele ambiente tava preparado pra ser um ambiente de humor, né? E ninguém saiu de lá com ódio sobre pessoas deficientes. Jamais. Isso não é um discurso de ódio, né? Não é. O contexto é muito importante para a gente saber o horizonte da índole de cada pessoa, tá? Aí eu coloco aqui, ó. Confesso que se essa for realmente a ideia do Lins, a questão da circunscrição, de onde a piada é feita, ele tem certa razão nisso. Porém, é fato que se o show é gravado, o ambiente a que ele propôs fazer a piada será transcendido e, por assim dizer, vai chegar como que uma mensagem de ataque àquele determinado grupo ou pessoa ofendida. Quer dizer, tudo bem, a piada foi no seu show, e o show já é uma arte de um insulto, já é um bullying arte, né, como ele fala. Então, tem um contexto ali, tá? Agora, se aquilo está sendo gravado e está sendo exposto na internet, aí já é um problema para o próprio Léo Lins. Porque, pô, então você vai ficar expondo isso para outros, para um monte de gente que não entende essa contextualização, porque também ninguém é obrigado. Essas pessoas não vão gostar da piada de fato, né? Até porque elas não estão pagando ingresso, né? Quem paga o ingresso geralmente já tem uma psicologia já bem estabelecida para eu tenho que gostar, já que eu paguei, né? Apesar que nem todo mundo é assim. Então as pessoas estão vendo isso pela internet, cara. Pô, certamente não... é uma coisa complicada. Agora, quem que divulgou isso, né? Foi o próprio Léo Lins que divulgou essa piada na internet? Eu acho que ele tá errado aí. Agora, foi alguém que divulgou sem ele ficar sabendo? Gravou sem ele ficar sabendo? Eu não sei também. Aí coloca aqui, ó, tudo isso é muito controverso. Mas o que importa saber é que o uso de instituições públicas, em outros termos, o Estado, para balizar casos de melindre excessivo, porque veja bem, eu sou a favor da liberdade da pessoa não gostar da piada. Vanessa Camargo não gostou da piada lá do Rafinha Bastos, lá do bebê. Ela tem o direito, cara. Desculpa, você tem o direito de fazer a sua piada. Ela tem o direito de não gostar da piada. Ela foi citada, certo? Ela não precisa gostar, não é obrigado a gostar. E ela tem essa liberdade. E se você é a favor da liberdade de expressão de um, de fazer a piada, você deve ser a favor da liberdade de expressão do outro, de não gostar da piada. Só que aí fica a questão, né? Até que ponto os mecanismos institucionais serão necessários para lidar com esse tipo de dualidade? É bem complicado. Porque aí o tiro pode sair pela culatra, quando você apela ao Estado para oprimir quem fez a piada contra você. Claro que depende também do nível. Depende do nível do que foi dito, lógico, né? Isso tudo tem que ser balizado e julgado caso a caso. Bom, eu digo assim, ó, daí cabe ressaltar que ofender uma suposta classe não é o mesmo que ofender uma única pessoa. Aí você já tem um elemento que a gente tem que considerar. Se eu tô falando aqui, fazendo uma piada de gordo, aí o cara me chama, vai dizer que eu sou gordofóbico. Que é gordofóbico, né? Se eu tô fazendo uma piada de magro, o cara vai me chamar de quê? Magrofóbico? Se eu tô fazendo uma piada com mulheres com pé grande, se eu tô fazendo uma piada com, sei lá, cara, com homens com queixo grande, se eu tô fazendo uma piada com pessoas que têm uma cabeça avantajada, né? Se eu tô fazendo uma piada com qualquer tipo de pessoa, que existem inúmeros tipos de diversidades físicas, digamos assim, e de personalidades também, que podem virar uma anedota, porque é um exagero, evidentemente a piada trabalha com exageros caricaturais, para que fique engraçado, partindo de um determinado elemento real. Do tipo assim, ah, o cara é gordo, ele parece o planeta Terra, não sei o quê, é um elefante. Claro que o cara não pesa igual um elefante, isso é um exagero, mas é uma piada, né? Bom, se a gente partir para esse caminho, caramba, vamos extinguir a piada do planeta Terra, onde os milindres determinam leis. Imagine como seria uma sociedade assim. Aí coloca assim, ó, Léo Lins, por exemplo, citou um garoto específico, não pormenorizadamente, não é? Na verdade, ele deve ter citado, não sei se ele viu realmente um garoto lá no Ceará com hidrocefalia, né, que foi o motivo da piada, ou se ele simplesmente inventou isso na hora. Mas é evidente que isso seria, se ele tivesse citado alguém específico, muito mais grave do que fazer piada de uma forma geral. Entende? Nesse sentido que eu estou falando. Porém, é certo que quando falamos de pessoas públicas, isso tem maior abertura e flexibilidade. Mas ainda assim, se a pessoa se sentiu extremamente ofendida, poderá recorrer, no caso da Vanessa Camargo foi isso, uma pessoa pública, mas não gostou da piada, recorreu ali por conta do insulto, enfim. Eu acho assim, cara, que a televisão é uma empresa, né? A TV que o cara foi contratado, Bandeirantes, SBT, etc, etc, Globo. O cara foi contratado, é uma empresa, e a empresa tem todo o direito de comprar a briga do cara ou mandar ele embora, né? Então, isso aí, até aí, eu já não acho que seja um absurdo, né? Você mandar uma pessoa embora. Gerou uma polêmica, isso não vai ser bem visto pra nós aqui, né? A gente é uma empresa, a gente está trabalhando, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa de ter audiência no caso da televisão. Então, enfim, né? não vamos comprar essa briga, você vai ser mandado embora. Não vai ser, obviamente, justa causa, né? Pelo amor de Deus, né? O cara fez piada no programa, foi num show dele, não foi no programa da televisão. Então, você vai receber todos os seus direitos como trabalhador e acabou o nosso contrato. Simples assim, o empregador tem esse direito, certo? Ele pode fazer. Outro ponto a se alentar é que os censores não são meramente estatais. E aí é que está a questão. Eu até coloco assim, ó, o que pareceria uma coisa boa para a maioria dos anarcocapitalistas, né, já que os sensores não precisam ser estatais, a gente não tem que apelar ao Estado e às instituições para lidar com esses casos, né? Quer dizer, ficar julgando que um fez piadinha com o outro. Isso aí acaba aumentando a demanda do judiciário. Vamos deixar essas coisas aí para serem resolvidas fora e deixar as coisas graves mesmo serem tratadas pelo Estado e tudo mais. Só que pode, na verdade, ser pior que o Estado, se a gente partir do pressuposto da cultura do cancelamento. E aí eu estou a me referir da chamada cultura woke. Aliás, pessoal, eu estou lendo um livro recentemente. Na verdade, estou lendo vários livros aqui espontaneamente. Estou lendo, por exemplo, a biografia de Hitler, do Joachim Fest. Cara, leiam esse livro. É muito bom. É muito bom. É claro que ele é crítico, né? Lógico, ele está sendo crítico ao nazismo como um todo. E o livro é sensacional. Eu também estou lendo uma biografia do Stalin. Eu falei, eu tomei para si a incumbência de ler duas biografias, Hitler e Stalin, os dois monstros do século XX. Eu preciso conhecer a história desses caras. Eu peguei uma biografia de um russo que fez parte do Partidão, e esqueci o nome dele agora, mas estou lendo esse livro, e também estou lendo do Joachim Fest, que é essa biografia do Hitler. E quando eu terminar, eu vou fazer um áudio aí para vocês, tá? Tentando concatenar as ideias de um e de outro livro. Voltei a ler O Senhor dos Anéis também. Eu já tinha lido o primeiro livro do Senhor dos Anéis, e falei, não, tem que continuar. Eu terminei de ler o Drácula de Bram Stoker, porque eu sempre tenho que ter um livro assim de história ou de filosofia e de literatura. Então, pelo menos eu tenho que ter aí essa margem para poder seguir aí nas minhas leituras. E eu escolhi como literatura, por enquanto, ler O Senhor dos Anéis, a trilogia. Então, já estou terminando o segundo livro. E eu estou lendo também essa obra aqui do Vivek Ramaswamy. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Mas o nome da obra é Woke Inc. Inside Corporate American's Social Justice Scan. É uma coisa assim, é do golpe de justiça social da América Corporativa. Enfim, ele fala da cultura woke. É melhor do que o livro do Karl Rod, que eu já tinha mencionado anteriormente. Esse aqui é um livro melhor, ele trata sobre a questão da cultura woke. Estou gostando bastante. E ele não é conservador, tá? Ele é um cara que tem uma apreensão assim... Ele é um indiano, mas até onde entende, ele vive nos Estados Unidos. E está criticando a cultura woke nos Estados Unidos. Muito interessante, recomendo esse livro. Quando eu terminar de ler, também posso fazer um áudio a esse respeito. Então é isso, cara. A cultura do cancelamento não é uma coisa que surgiu do nada, não é um movimento espontâneo. É um movimento de cima para baixo. Leiam esse livro, vocês vão entender. Aí eu coloco assim, ó. Por mais que seja de muito mau gosto a piada do Léo Lins, isso aí acho que todo mundo concorda, é uma piada extremamente ruim. Não que não seja engraçado no determinado contexto, tá? Porque o humor é politicamente incorreto por natureza, né? E ele, eu repito aqui, o humor exagera e é politicamente incorreto. Logo, vamos lá. É óbvio que ele vai traçar uma ideia ali que parece ser um absurdo. Porque é um absurdo. O humor é para ser absurdo. Só que o que eu coloco aqui é o seguinte. Ó, esse pequeno pecado do Léo Lins não se compara a de organizações transnacionais comprometidas em censurar tudo e todos que fujam de sua nova moral corporativa. Esse é o maior pecado, ao meu ver. Então, o que eu estou dizendo? Pessoal, você repudiou, você não gostou da piada do Léo Lins, principalmente quem vive existencialmente esse problema, tendo um filho com hidrocefalia, você tem todo o direito do mundo não gostar e de criticar também. Você pode se manifestar publicamente criticando o humorista, dizendo, eu não gostei da sua piada sobre hidrocefalia, não gostei da sua piada sobre autismo, ou etc, etc, etc. Tá? E critico você por isso, tal, tal, tal. É a liberdade de um e a liberdade do outro. Só que o pior é quando existe uma corporação, uma potestade, certo? Porque o Léo Lins é um cara só. É um cara, né? Agora, uma organização, uma potestade transnacional querendo delimitar. Eu acho que isso é muito mais grave. Acho não, tenho certeza. Aí eu digo assim, por fim, devo dizer que o mundo dos humoristas e o sucesso que eles têm em fazer piadas muitas vezes se confunde com o mundo real. O mundo da dor, do sofrimento, de quem vive condições muito difíceis, não só por polêmicas e fofocas idiotas, mas de caráter profundamente existencial. Então, repito aqui, o que é a piada? A piada é um discurso que não está tratando da realidade. Não está. Uma coisa é a galhofa, uma coisa é a piada, outra coisa é a realidade. Outra coisa é o que você sente diante da sua circunstância existencial, certo? Esse dia eu estava vendo um juiz parando um jogo, porque a torcida está chamando, não sei se era ele ou os jogadores lá de viado. Por coincidência era o jogo do meu time, que é o São Paulo, né? Meio chato isso, mas tudo bem, né? A juiz parou o jogo, falou, não, isso é homofobia e tal. Mas, cara, é óbvio que a condição de uma pessoa na sua sexualidade é uma questão existencial. E a piada e a galhofa de uma torcida de futebol é uma coisa completamente diferente. Então, você não fazer essa diferença, eu acho que é muito errado, sabe? Agora, Se isso extrapola ao ponto de uma pessoa ser perseguida ou ferida por ser isto ou aquilo, aí claro que já é caso de polícia, porque e também a burrice de quem perseguiu e de quem feriu, simplesmente por uma condição de uma determinada pessoa, né? Por ela ser negra, homossexual, deficiente físico e tal. É lógico que você sempre estará do lado da vítima. Uma coisa assim que você tem que ter essa noção, né? Quem não tem essa noção realmente se perdeu. E, infelizmente, a extrema-direita tem sido... A direita, propriamente, tem sido contaminada por determinados extremismos que vêm lá do próprio Estados Unidos, né? Com essa alt-right da vida aí, que é extremamente problemática. Muito problemática. Vocês sabem que no meu canal eu faço críticas aqui a esse movimento woke, mas a resposta ao movimento woke com extremismos que geram polarização, ao meu ver, são críticos, criticáveis da mesma forma. Você tem que criticar o alt-right, você tem que criticar o movimento woke da mesma maneira, tá? Claro, cada um em seu determinado contexto, para a gente poder basilar um nível da crítica. E não nivelar a crítica porque são lados opostos, entende? Você tem que nivelar a crítica a contexto em que ela está submetida. E a gente sabe que alt-right fez muito mal à cultura americana. Nossa, não tem nem o que dizer aí. Quando você pega um cara fuzilando um monte de islâmicos lá e fazendo o símbolo da alt-right, não que, que os caras, né, precursores das ideias, sejam diretamente culpados, mas indiretamente são, por terem influenciado essas ideias malucas aí nas pessoas. Aí eu digo assim, ó, sendo assim, creio que a defesa irrestrita de se fazer piada não é uma causa tão profunda pela qual eu particularmente lutaria a todo custo. Eu não acho que seja uma coisa muito nobre você ficar, tipo, lutando pelo seu direito de fazer qualquer tipo de piada, né? Como o Léo Lins faz. A vida do Léo Lins é meio isso, assim. Ele quer lutar pelo direito, porque ele é humorista também, né? É a profissão dele. E ele quer lutar pelo direito de fazer qualquer tipo de piada, mas ele tendo a consciência. Porque eu repito aqui, o Léo Lins não é tão trouxa como muita gente pensa. Às vezes ele dá um passo pra trás também. Você não vai ver ele na televisão fazendo piada que pode ser interpretada como racismo. Porque é óbvio que o Léo Lins não é racista, é óbvio que ele não é contra pessoas que... tem deficiência física, é óbvio que ele não é contra homossexual, é óbvio que ele não é contra gordos, é óbvio, né? Assim como o Monark também não é nazista, pô, pelo amor de Deus. Então, a má interpretação pelo que a pessoa fala enquanto a sua profissão de humorista ou da sua opinião em relação a alguma coisa não expressa exatamente o que ela é, e o que ela é não está importando muito para a cultura do cancelamento, importa só o estereótipo, né? Por quê? Porque tudo está dentro de um contexto de polarização política nessa cultura do cancelamento doentia que tem aí. Eu digo assim, ó, caso tivesse a fama que ele tem, se eu tivesse a fama do Léo Lins, eu me concentraria em fazer piadas com os verdadeiros palhaços da nação. Quem são os verdadeiros palhaços da nação? São os corruptos. E, veja bem, corrupto não é só político, tá? Tem um monte de corrupto que não é político. Assim, político no sentido formal do termo. Mas boa parte deles são políticos. Então, vamos fazer piada com o corrupto? Vamos fazer piada com o charlatão? Tem muito charlatão na religião. A Porta dos Fundos faz piadas com a religião. Mas ela não faz piada com o charlatão da religião. Às vezes até faz. Mas por que vocês não tocam mais nessa tecla? Né? Vamos fazer piada com o charlatão, em vez de fazer piada com Jesus, que era um homem sincero, um gênio, né, da religião, para quem não acredita no cristianismo. No mínimo tem que admitir, como tem aquele autor Barth lá, que é um crítico da religião cristã, apesar dele não acreditar, né, ele ser um agnóstico, ele diz que Jesus era um gênio da religião. Então, por que em vez de você fazer piada com Jesus, você não faz piada com os charlatões que usam o nome de Jesus? Faça piada com os hipócritas, os enganadores. Porque assim, você vai ter um subsídio aí. Aí eu coloco, se a questão é defesa do politicamente incorreto, porque a piada tem essa natureza de ser incorreta mesmo, se a questão é defesa pela livre expressão, então que seja certeiro o uso das minhas piadas em vez de tocar as elites que querem de fato impor censura. Então, ao invés de fazer piada gratuita contra pessoas, né? Fazer uma piada com um leproso, fazer piada com aidético, fazer piada com o cara que tem hidrocefalia, né? Bom, você poderia focar mais em fazer piada com realmente pessoas que estão ali por cima da carne seca em vez de criticá-las, tá? Agora, isso já é uma certa... Eu não quero tornar isso uma regra também, porque se você torna uma regra, você fica meio que naquela de então só posso fazer piada com elite, não posso fazer... se eu me restringir a fazer piada com qualquer coisa, eu já tô fora do campo da livre expressão também e tal. Eu entendo isso. Eu não tô querendo ser enérgico em fazer uma regra do que tipo de piada você tem que fazer. Piada que você quiser, né? Mas eu quero deixar claro esse ponto. A liberdade de você fazer piada é a mesma liberdade do outro não gostar da sua piada. Aí eu digo assim, mas creio que o Léo Lins não pensa dessa forma, pois talvez isto, para ele, implique em restrição e um compromisso ideológico. Só que agora inverso, né? Pois seria, não vou nem dizer ideológico, mas um compromisso propriamente dito, né? Pois seria a luta contra as grandes elites políticas financeiras. Aliás, quando se fala de ideologia, eu já mencionei isso anteriormente, eu quero sempre deixar claro esse ponto. Ideologia a gente pode resumir como uma espécie de pensamento coletivo, tá? E isso é um problema sério. Por quê? Porque existe a psicologia da massa. E quando a psicologia da massa introjeta um tipo de visão de mundo que impede um indivíduo de pensar por conta própria, na sua própria contextualização, nós caímos no problema que o Hayek chamará de arrogância fatal. O que é arrogância fatal? É você querer lidar de modo coletivo com problemas que são bem específicos e de caso. Então você inibe o aspecto ético para se pautar numa moral engessada, moral de grupo, moral de rebanho. E qual que é a moral de rebanho? Pode ser religiosa? Pode. Mas pior ainda quando é estatal. Pior ainda quando é pautado, por exemplo, nessa cultura woke, que engessa a moral, totalmente engessada. E aí, se ocorreu aí uma, sei lá, uma situação onde uma mulher foi ferida, os caras já taxam lá a palavrinha mágica, feminicídio. Ou se um homossexual morreu, as pessoas vão dizer, é homofobia. Mas de repente quem matou o homossexual foi outro homossexual. Como é que você explica então isso? Ah, mas não importa, é homofobia. Então, a gente tem que balizar as coisas de acordo com o caso, não de acordo com esse engessamento moral que vocês querem fazer. Isso é muito problemático, tá? No campo religioso também é assim. Eu acho que no campo religioso tem muitos problemas, também nesse sentido. Que é o chamado fariseu, né? Que é colocado ali na Bíblia. Criticado por Jesus. Aí eu coloco dessa maneira aqui para fechar. Mas, ao meu ver, isso renderia muitas boas piadas. Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente entender. Peraí. Ah, essa crítica às elites renderia muitas boas piadas, pois que é vergonhoso. Atualmente, estar no papel de chapa branca da ortodoxia mundial é muito vergonhoso. É muito vergonhoso você ser um chapa branca desse espírito Zeitgeist mundial. Para mim é vergonhoso isso. Tá? Eu não estou dizendo que você não possa seguir uma determinada constituição, seja ela idiossincrática do seu próprio ser como tal, ou a defesa, por exemplo, a defesa da sua etnia e tudo mais. Agora, eu não acho que é certo você ficar moldado por uma agenda mundial. Eu não acho isso correto, cara. Acorda, pelo amor de Deus. Seja você mesmo, pelo seu próprio discernimento, mas sem o sincerismo, né? Eu já fiz aqui a diferença anterior no outro vídeo sobre sinceridade e sincerismo. Sincerismo é quando você se amolda à ideologia, que é um discurso coletivo. Sinceridade é quando você se amolda ao discurso concatenado com a realidade propriamente dita. Aí é sinceridade, não é sincerismo. Então, a sua condição real, à luz do discurso, para poder, então, ter um olhar mais franco para o mundo. Agora, a franqueza cínica também existe. E a franqueza cínica é essa, ideológica, coletiva, burra. Essa é a minha crítica a esse pessoal woke, cara. É uma sinceridade cínica. É uma arbitrariedade, é um fascismo às avessas. Aí eu fecho aqui, ó. Claro que sou a favor do sentimento de empatia com todo tipo de sofrimento, mas o erro de proporção no juízo é um erro moral muito mais grave que o do Léo Lins. Quer dizer, o problema também, pessoal, é o erro de proporção que as pessoas têm em relação a julgar um e outro. Você condena à fogueira do inferno o Léo Lins pelo pecadinho dele. Mas você vai votar no Lula, né? Eu sempre bato essa tecla aqui porque é um exemplo bem concreto. Então tá, né? Para você não tem problema nenhum corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Ok? Não tem problema. Agora, fazer piadinha é um crime e precisa ser feito um index, né? Sabe quem que fazia index aí, queimava livro? Eram os nazistas e os stalinistas. Aí eu digo aqui, ó. As pessoas estão indignadas porque Lins fez piadas do tipo perversas, né? Existe uma coisa perversinha mesmo. Eu sempre coloco no diminutivo, tá? Porque ele é um indivíduo só. Mas boa parte delas não tem coerência, dessas pessoas, né? Boa parte dessas pessoas não tem coerência o suficiente para se indignar, e mais ainda com os políticos ladrões que eles adotaram como seus. Eu só estou dando um exemplo, tá? Eu posso falar também do religioso que não fica indignado. Ele fica indignado com a sexualidade alheia, né? Só que ele nunca fica indignado pelo fato de seguir líderes charlatões. O cara é um charlatão completo. E você tá lá dando dinheiro pro cara, achando que tá agradando a Deus. E se você fizesse uma pesquisa mínima, você saberia que esse cara não é digno de ser seguido. Mas você não fala nada sobre isso. Então, vamos lá, isso é um erro de proporção. É lógico, né? Aí eu coloco aqui, ó. Isso sem dúvida é mais um tipo de sinalização de virtude, mas não em todos os casos. Então, assim, boa parte das pessoas que fazem essa festa do cinismo no Twitter, principalmente no Twitter, é o pessoal que quer sinalizar virtude porque eles são perfeitinhos, perfumadinhos, né? Então, opa, é a hora de falar mal do Léo Lins, vamos falar mal do Léo Lins, tá? Bom, você pode refletir e criticar o Léo Lins, tá? Por isso que eu tô dizendo aqui, eu tô colocando, sem generalizar, tem pessoas que simplesmente estão colocando a coisa do ponto de vista reflexivo. Olha, como eu tô fazendo aqui, ó, eu tô criticando também o Léo Lins. Eu acho que nesse ponto aqui não foi legal, né? Mas eu estou partindo de uma reflexão própria, individual, daquilo que eu estou vendo. É a minha perspectiva. A ideia do perspectivismo tem a ver com isso, né? É o meu olhar do ponto que eu estou e daquilo que eu estou vendo. E a partir daí, tentando concatenar o meu discurso com a realidade. Ponto. Não partindo já do viés ideológico do discurso coletivo. Aí eu digo assim, aliás, não é certo fazermos desse mundo uma espécie de tribunal do juízo final. Porque a cultura do cancelamento, eles meio que estão imitando o juízo final do cristianismo, né? Só que eles, o problema aí é que eles não são pessoas competentes para fazer o julgamento, né? Esse que é o problema. Cada país tem a sua própria constituição. E não é a manipulação da opinião pública que deve julgar as pessoas. Uma coisa é o juiz que se faz no tribunal, porque é uma questão formal, de aspecto jurídico. Outra coisa é o tribunal da internet, que é um caos anárquico completo. Então não dá para confundir essas duas coisas, tá? Por isso que o país tem constituição. E tem pessoas preparadas, apesar de eu fazer óbvias críticas aqui ao poder judiciário no Brasil, eu não sou contra a existência da instituição, pelo contrário, ela precisa existir, né? Agora, enquanto existente, que se faça crítica àqueles que estão fazendo seu papel de um modo incorreto, ao meu ver, alguns deles. Aí eu digo, por certo, o comediante sequer vai responder criminalmente sobre essa fala dele. Então, eu creio que se pelo menos ele tivesse a consciência de que a liberdade que ele tem para fazer piadas é a mesma liberdade que os outros têm de não gostar delas, então tá tudo certo, né? Ele tem a liberdade de fazer piada, o SBT tem a liberdade de não gostar disso e de mandar ele embora, né? É claro que tem uma questão de coerência que tem que ser avaliada no contexto do caso, porque o SBT aguentou o Léo Lins todo esse tempo e de repente já vai mandar embora, né? Então isso também tem que ser avaliado. A gente pode fazer crítica à postura do Silvio Santos de ter mandado o cara embora, mas é um tipo de julgamento que é muito subjetivo também. Eu não sei até que ponto eu posso querer julgar isso, porque se o SBT quiser mandar o cara embora, eles podem fazer, ponto. É uma empresa, isso aí é uma empresa, pô, né? No entanto, infelizmente, essa cultura do cancelamento tem um espírito ressentido demais, que não conhece limites. São melindrosos demais. Aí eu digo, uma coisa é você repudiar a piada, justo. Outra é você perseguir o sujeito até desmoralizá-lo no pó da terra. A gente não vai descansar enquanto esse cara não for destruído. Como fizeram com várias pessoas recentemente aqui no Brasil, né? Não preciso citar isso porque eu já falei disso em vários outros vídeos. Então é isso. Infelizmente, hoje no país, não é só a esquerda que tem as suas dores por conta das minorias progressistas. Mas também a direita já tem o seu próprio... inclusive o livro que eu citei aqui, sobre cultura woke, do Vivek Ramaswamy, ele vai dizer isso, né? Que também a direita já tem o seu próprio culto, né? A esse melindre, culto ao melindre, aos seus próprios melindres. Então fica esse joguete polarizado, né? Esses dias a direita que levantou a bola para cancelar o Danilo Gentili por causa do filme dele lá que supostamente fazia apologia à pedofilia e tal. Esse tipo de coisa é complicado. Eu acho que você pode criticar o filme do cara, não é obrigado a gostar. Eu mesmo fui crítico desse filme, mas isso não implica que ele estivesse fazendo apologia a qualquer coisa. Apenas uma peça humorística. O filme é só isso. Não tem apologia, não tem intenção apologética nenhuma ali a crimes, né, de ontem como esse, que é a pedofilia. Bom, então é isso. Finalizo por aqui minha parte sobre este assunto, o limite do humor. Será que tem limite? Bom, se cada pessoa tem a sua própria índole referente a isso, é difícil de falar de limite, né? Uma coisa que é engraçada para o seu grupo não será para o outro. Uma coisa que é engraçada no seu país não será para outro país, né? Porque cada um vai ter um contexto diferente. Isso fala muito alto quando a gente quer mencionar a respeito de piadas, tá bom? Finalizo por aqui, até próximos áudios.